Drops JP.
Olá pra você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Drops JP, o seu podcast de cinema, séries, cultura, novelas e tudo mais ligado no mundo do entretenimento. Eu sou Caio Sandin e Paulinha Carvalho está aqui comigo. Estamos hoje com o time completo, Paulinha. Depois de algum tempo em que a gente tinha dois ou três integrantes aqui na mesa, estamos com nós quatro aqui novamente.
Vai ser por pouco tempo, né? Porque eu vou sair de férias, meus bebês. Então vocês vão ficar sozinhos, sem a mami. Mas assim, ainda tenho muitas maratonas para comentar com vocês hoje. Sempre pedindo aquele engajamento, aquele envio do emoji do cerebrinho pra gente nas redes sociais, pra gente saber que vocês curtem, ouvem e querem participar aqui do nosso Drops JP. Eu tô lá no Instagram, @paulacarvalhojoli. Caio está lá, @caiosandin. Camila, com K, está lá, @camila.pavão. E temos ela. Fala seu nick, que eu amo, por favor.
Isabela PF, por favor, prato feito, Polícia Federal.
Polícia Federal, ela tá lá, ela quer falar com você também. Lá no Instagram e receber emojis do cerebrinho. Você noveleiro, que também está aqui no Drops, que gosta da série Silvio, mas não abandona as nossas novelas. Por favor, entre em contato ali. Troque uma ideia com esta moça, com a nossa Isa PF, Polícia Federal. Chegou a hora de falar dos nossos assuntos de hoje.
Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Porque, Paulinha, tem uma série nova brasileira chegando que vai mexer com um dos maiores comunicadores, uma das pessoas mais conhecidas do Brasil, que é Silvio Santos.
Gente.
Todo mundo tem uma imitação de ruim de Silvio Santos.
Nossa,
pra fazer.
A minha é muito ruim, meu Deus.
Também,
mas
socorro.
Eu tentei fazer aqui alguma coisa, vai.
Eu só queria um aviãozinho de dinheiro.
Olha, é o rei da TV. Essa série, são 8 episódios já disponíveis no Star Plus, que é o serviço da Disney. Inclusive, eles fizeram um lançamento muito legal aqui em São Paulo para convidados. Fazia tempo que eu não ia num lançamento assim, tão elaborado. Gente, para vocês terem uma ideia, foi lá no Auditório Ibirapuera, que é um lugar super lindo aqui de São Paulo, em sua arquitetura, espaço físico e possibilidade até de ouvir, né, o áudio ali naquela sala do auditório mesmo. E quando você chegava, tinha ali toda uma montagem, como se fosse entrando num estúdio de televisão da década, sei lá, de 70, aqui no Brasil, no SBT década de 70. Aí você podia ir lá e sentar no lugar dos calouros, do show dos calouros. Aí, sabe, tinha um monte de cenografia super legal. E depois a gente assistiu aí ao primeiro episódio da série, que, como eu contei pra vocês, já tá disponível desde a quarta-feira, né? 8 episodinhos aí da primeira temporada. Eles não falaram de segunda temporada, mas falaram a primeira temporada. Eu acho que sempre quando fala a primeira temporada,
pronto,
é que tem mais temporada, né?
Pelo menos um planinho ali pro futuro.
Sempre acho que sim, né? E aí, o que a gente pôde assistir lá me agradou demais, né? Primeiro que essa série, ela não é uma biografia autorizada sobre a vida do Silvio Santos. Ela também, pelo que contam os diretores, tem liberdades poéticas aí. Ela não é exatamente A, I, B, C, Y, literis, o que aconteceu com o Silvio Santos. Mas óbvio que ela vai trazer a trajetória dele. E ela é contada em dois tempos. Então a gente tem o José Rubens Chachá, que faz o Silvio mais velho. E a gente tem o Mariano Matos Martins, que faz o Silvio mais jovem. Né? E aí, mais velho quanto, tá? Pra vocês imaginarem. Porque obviamente agora o Silvio tá com 90 anos. Então não é o Silvio agora, com 90 anos. Primeiro Silvio mais velho que a gente vê é o Silvio no momento em que o Gugu também entra ali para a história do SBT como um apresentador possível, inclusive para substituir o Silvio em alguns momentos, né? Então, tem isso. E quanto mais jovem, né? Que aí é o personagem do Mariano Matos Martins. Então, é o Silvio ali já adolescente, para jovem, né? Já crescidinho ali, com seus irmãos, mãe, pai, enfim, no contexto familiar ali que ele vive, quando ele começa como camelô, tá? Então, são esses dois tempos que se alternam. É muito legal o jeito que eles escolheram para contar a história, porque parte de episódios que estão acontecendo ali na velhice, digamos assim, né, esse período maduro do Silvio Santos, que ele já tem o SBT, que ele já é um apresentador renomado, que tem, enfim, algumas decisões que ele vai ter que tomar em relação à saúde dele, à carreira dele. E aí, esses momentos, assim, de alarme, digamos, eles pá, voltam pra trás e aí começa a contar ali o princípio do negócio. Então, tem idas e vindas por vários tempos. Tem também a Leona Cavalli, que faz a Irisa Bravanel. Ela aparece super pouquinho nesse primeiro episódio, mas já dá pra perceber que ela vai ter um ingrediente interessante na trama. Aí, assim, tipo, concepção de figurino, né, os estúdios lá do SBT, reconstrução de época, cenografia, é um sucesso, gente, tudo super legal. Inclusive tem umas imagens da cidade, assim, pra contextualizar ali a cidade, super legais. E eu acho que não vai ser uma série, digamos assim, chapa branca, que vai mostrar um Silvio só, um bom velhinho, um vencedor na vida. Talvez mostre aí algumas sombras do Silvio Santos. Aliás, já vi meio a família já rechaçando essa série, tipo, ai, não corresponde, nem vamos comentar. Mas eles mostraram pra gente um trailer do que seriam esses próximos episódios. Eu tô gravando esse podcast, gente, na quarta, tá? Então é o dia do lançamento. Então, em teoria, eu vi um episódio que ninguém ainda viu. Mas hoje, que é sexta, vocês provavelmente podem ter até já maratonado, tá? Então, assim, essa é a minha concepção vendo um episódio e o trailer dos outros. Tem vários momentos ali. Desde o Silvio fazendo o baú da felicidade, né? Desde o Silvio comprando o seu próprio canal de televisão.
Levando o baú pra TV, né? Que nesse trailer é que passa muito na ESPN quando eu assisto futebol americano. E aí passa muito aquela coisa, tipo, do Silvio botando a banca e falando, não, eu vou colocar na TV. Ou ele botando banca, ah, se você não me pagar ou não fizer tal coisa, eu saio daqui e levo meu programa embora. Então, por isso parece ser um negócio interessante de não ser essa chapa branquinha, né?
Eu acho que não vai ser, mas vamos ver aí se você já maratonou, inclusive manda pra gente a impressão que você teve. A essa altura do lançamento desse podcast, provavelmente já vou ter maratonado. Mas o primeiro episódio me causou um ótimo impacto, assim, e teve todo um pronunciamento ali. Bom, gente, teve mais coisa, tá, nesse lançamento. Teve show do Sidney Magal, maravilhoso.
Uau!
Foi muito legal. Teve o Ceará interpretando o Silvio Santos, a gente cantou com ele, tava todo mundo com aquelas chuquinhas de auditório.
Ai, gente, pra mim ele é o melhor imitador do Silvio Santos.
Foi um grande lançamento da Disney, a empresa tava em festa ali. Todos os funcionários muito felizes, de outros canais, inclusive encontrei o Bruno Vicari, da ESPN, tava lá prestigiando, tinha um monte de gente de outros departamentos da Disney que estavam lá.
É uma aposta da Disney no Brasil, né?
E aí que também a gente teve um pronunciamento do top caras lá da Disney, e ele tava falando um pouco sobre esse investimento de produções nacionais da Disney. Vai ter muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Eles mostraram um trailer com todas as produções que envolvem a Xuxa, que envolvem Seu Jorge, que envolvem, assim, um inúmero de coisas ali que eles vão lançar, entendeu?
Então, tem até a série do Miguel Falabella, O Coro, que é tipo o Glee brasileiro.
Tem muita coisa. O trailer, eles passaram um trailer dos lançamentos, assim. E era uma montagem, até eu falei, gente, quem fez essa montagem? Que loucura, né? Eu amo montador, assim, porque eles têm ideia e é tão minucioso o trabalho. Dava até um pouco de vertigem, porque era tanta coisa, tanta gente e tanto nome de série que ia rodando ali, que você fala, meu, caramba, hein?
Deve ter nada
mesmo. Então, Star Plus, e a gente já falou isso aqui, né? Como tem coisa legal lá. E é realmente o lugar ali mais adulto dessas produções Disney. E agora tratando de assuntos que são ultra brasileiros, né? Tipo Silvio Santos. Até péssima de guardar nome, gente, desculpa. Poderia ter anotado, mas não fiz isso. Péssima jornalista. Mas ele falou uma coisa interessante, que essa série, para os mais jovens, talvez seja um lugar de apresentação, de entender quem é o Silvio Santos, quem é esse cara. Às vezes eles acham que, sei lá, é um tio do Zap que tá lá no SBT por acaso, sabe aquele desconhecimento do jovem que não sabe nem quem é? Então talvez seja um lugar de apresentação. Pra quem conhece mais ou menos, mas não sabe do passado, uma introdução pra entender essa trajetória. E pra quem já conhece meio que tudo, uma nostalgia muito grande, né? Porque ali você tem, por exemplo, o Sérgio Malandro, os jurados, né, do show de calouros. Então tem Elke Maravilha, tem Sérgio Malandro. Enfim, é muito. Eu senti um pouco disso, no meu caso, de nostalgia, porque eu conhecia já muito a história do Silvio Santos e eu vivi. O show de calouros é uma coisa que fazia parte dos meus finais de semana.
Dos meus também.
Né, abre maravilhoso. Portas, a Esperança e tantos outros programas que o Silvio Santos fez. Eu acho que vai estar tudo meio ali. Espero que seja uma primeira temporada, sabia? Porque acho que tem muito ser contado, talvez.
E muito bem produzido, né, Paulinha?
É Disney, né, gente? Olha, isso é sério, assim. Disney Company.
Vale tipo, frisar,
foda,
né, gente? Muito bem
o
produzido.
O cara falou isso, gente, a empresa que criou o Mickey Mouse agora tá falando. E o Rio Santos,
demais,
é muito louco
privilégio.
Você botar isso em perspectiva, mas
vai estar já pensou se eles criam, em vez de uma segunda temporada com o Silvio, eles criam, tipo, Brazilian TV Story. Aí, de repente,
poderia, Xuxa.
Pode abrir muitas
poderia
portas,
poderia pegar várias
né?
histórias, né? Apresentadoras infantis, fazer uma trilogia Xuxa, Mara e Angélica, aquelas que dão ideia, né? Ou, sei lá.
Apresentadoras brasileiras da década
assim,
de 80 e 90.
Aqui, agora. Ou aquele que a gente escolhia, a Linha
agora.
Direta, que escolhia o final também, eu gostava
Você Decide.
Muito.
Você Decide.
Nossa, linha
dá pra
direta
fazer
também
muita
era bom,
coisa
que era
legal,
de crise.
O Silvio
coisa,
Santos,
né?
Ele tá meio em alta nessas produções, né? Porque ainda esse ano teve um musical aqui em São Paulo.
Eu conheci o ator que fez o musical. Inclusive, ele é fã do Morning Show. Falou que ouve o programa
fofinho.
Todo dia. Ele falou que vai vir um dia visitar a gente aqui no Morning Show.
Que legal.
A gente podia trazer ele aqui no podcast. Ele tava lá também, prestigiando. E vai ter o Rodrigo Faro fazendo também, né?
Sim,
vai ter
um ano de muitas homenagens, né?
Fazendo aí…
Em vida ainda,
Silvio.
Né?
Em vida, exato. Coisa
gente,
rara, né?
Muita coisa, né? E o Silvio… Enfim, a família acho que não gostou muito dessa…
Retrato.
É, assim… É. Também é melhor, já que você não assistiu, não participou, é o Velson de Souza que fez.
Que legal.
Até pegando a mensagem dele aqui, que eu falei, me manda uma mensagem que a gente combina de você ir lá. E… Sim, né? Eu acho que assim, vamos ver. Mas a família já tirou o pezinho dizendo, ai, nem sei, não corresponde, bababá.
Mas aquela declaração meio protocolar, né? De tipo, não estamos de acordo, não…
Nem sabemos, porque não corresponde à verdade.
Exato, é biografia não autorizada,
mas
é isso, eles têm que cumprir esse protocolo.
Eu prefiro, sabia? Eu prefiro assistir produções biográficas que não tem muito da família, porque eu acho que quando tem, fica uma coisa muito chapa branca e tal. É. Aí quando não tem, você ainda tem aquele quê, aquele gostinho de o que crítica. Será que eles não gostaram ali? Daí
exato.
Te dá mais curiosidade de assistir.
Eu não sei o que eles não gostaram, mas…
Vamos descobrir.
Confio que a gente vai ver algumas sombras aí deste bom velhinho da TV brasileira.
E só um destaque, você falou do Star Plus, que assim, às vezes as pessoas falam, nossa, tem muito streaming pra assinar, eu já assino o Disney Plus, vou ter que assinar o Star Plus também, eles têm o próprio combo lá deles. Mas é interessante que tem umas parcerias que ficam muito mais baratas. Tipo, você pega… Não é porque eu tô sem pago nem nada do tipo, mas o Mercado Livre…
Poderia.
Inclusive,
claro.
Se vocês quiserem pagar, aceito.
Não é mesmo?
O Mercado Livre tem tipo um combo que você paga R$15 por mês, você tem Star Plus, Disney Plus e o máximo deles lá de entrega. É tipo um Amazon Prime com Disney e Star Plus de graça, teoricamente, assim. Então,
muito legal.
Vale a pena pra se você não assina e, pô, tem dois streams legais. O próprio Disney Plus tem muita produção brasileira enterrada. O Menino e o Mundo tá enterrado no Disney Plus, você nem sabe. Se você não caçar lá no fundo do baú, você acha lá o Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar, é uma animação brasileira.
Ai,
então,
bem lindo, que
ai,
parece
lindo
que é de
demais.
Lápis.
É,
né?
Eu vi
lápis
lindo.
Toda uma estética
ele
muito
adorou,
legal.
Bem
então,
legal.
É muito bacana. Enfim, tem mais uma opção. E é legal ver o Star Plus, ou Star Productions, né, que eles chamam, que é essa área…
Eu sempre fico, gente, como é que fala? Mas o cara falou Star Plus lá.
É.
Disney Plus, Star Plus.
Star Plus.
E aí eles falam que é uma produção Walt Disney Company.
Ah, então…
Então, sei lá.
Então, estamos aí todos os termos
nessa,
atualizados.
É muito chique. E ó, eles deram um peso, sabe? Senti que não entraram pra brincadeira. E o episódio foi super aplaudido. Óbvio, tinha muita gente da empresa lá, né? Mas é legal quando você vê uma coisa ser aplaudida, né?
Sim.
Tipo, acho que, sei lá, você sai mais animado. Eu, pelo menos, sou assim.
Agora, eu queria falar também de um lançamento dessa semana que está chegando ao cinema. Chegou já ao cinema, se você nos ouve na sexta-feira. Chegou agora nesta quinta-feira, que é Adão Negro. O novo filme da DC Comics com o The Rock, que é um projeto muito particular dele, é um projeto muito passional. É um projeto que ele está tentando tocar desde 2007, que ele quer colocar, sair do papel, quer tirar do papel, quer fazer acontecer. E agora ele conseguiu fazer acontecer essa paixão dele, que ele conta que ele cresceu lendo e que ele amava o Adão Negro. E que não é um herói, né? Ele é um anti-herói,
né?
Ele, teoricamente, ele é o vilão do Shazam. E o Shazam, o personagem que a gente já foi apresentado nos cinemas também, recentemente, com o Zachary Levi, que é um filme muito divertido, muito legal, eu gosto bastante, é um filme muito leve, de Natal, pra você poder assistir com a família, dar risada. E agora tem o Adão Negro, que é um filme um pouco mais num outro tom. Mas eu ainda acho um filme legal. Tem muita gente falando mal do filme, falando que é uma porcaria, que
um
é uma bomba.
Filme equivocado do começo ao fim. Eu amo ler como as pessoas...
As críticas.
Equivocado, meu Deus. A
crítica do Rotten Tomatoes tá com coisa de 50%+ aprovando.
Acho que foi justo isso?
É que eu acho que é um filme muito complicado. É tipo o Esquadrão Suicida primeiro.
Sei.
Que tem muita gente que saiu detestando.
Eu.
Tem muita gente que passou a detestar depois de um tempo. É que mas tem gente que ama ainda, então...
Entendi. É muito maravilhoso.
Tem que ser muito fã pra gostar, pra sei
vocês,
lá.
Tá? É. Nem o carisma de Dwayne Johnson sustenta o desastroso Adão Negro.
Nossa, gente.
Adão Negro divide o anti-herói de Dwayne The Rock Johnson entre violência e pieguice.
Pieguice?
É que é um filme que tem
e certas... E é essa aqui, ó, não sei vocês, porém. Adão Negro com Dwayne The Rock Johnson. DC tenta fazer um filme da Marvel.
Então, vamos lá.
Tenta fazer
um filme. Eu li aqui manchetes variadas
sim,
entre
sim,
G1.
Claro.
Enfim.
É, tem uma galera que saiu ofendida do cinema, assim. Saiu ofendidíssima da cabine da sessão de imprensa, falando que foi um dos piores filmes que já foi visto na vida, que é um dos piores filmes já produzidos.
É uma visão interessante. Pessoas que frequentam cabines como você, né, Caio?
Mas ao mesmo tempo, tem gente que se entrega pro carisma do The Rock. Eu entrei com uma expectativa muito baixa. Eu tava achando que esse filme ia ser uma bomba. E eu me diverti na sessão, assim. É um filme que tem problema de roteiro, é um filme que tá esquisito em certos momentos. Você fala, meu, mas por que ele tá fazendo isso? E que as coisas acontecem muito rápido, mais rápido do que deveria, não tem uma construção ali. Só que é um filme bonito, é um filme legal, é um filme de ação. Então tem umas cenas de ação, de porradaria, que são bem filmadas. Tem um pouquinho daquela estética do Zack Snyder de ter câmera lenta, de ter muitas coisas assim. E ele mostra detalhe por detalhe, mas... É um filme legal, é um filme muito bonito, assim, a direção do filme é muito legal, eu acho. E aí o The Rock tem um problema quando ele precisa atuar muito, né? Quando ele precisa ter, assim, grandes expressões, ter uma atuação digna de Oscar. E ele não precisa nesse filme, porque o Adão Negro é o famoso Capitão Dane-se. Porque ele pode atravessar uma parede, pode tomar um tiro, pode fazer o que ele quiser, que nada vai abalar ele. E ele tava lá dormindo há 5 mil anos. Então as expressões dele não precisam ser algo que você olhe e veja no rosto dele todas
ele
as nuances.
Ele é meio
nuances.
Jade Picon.
É.
Só pra Jade deixar Picon é nesse assunto. Padrão Jade Picon.
Como Isa. Assim?
Não, pai.
O Gano Igor foi enterrado para ser substituído por Jade Picon.
Exato. E o The Rock é meio essa vibe, só que o The Rock é forte. E ele tem o carisma dele, aquele negócio daquele olhar que ele dá, ele sabe fazer.
Ai, gente, eu adoro ele. Eu gosto de todas as comédias dele.
É porque o The Rock entrega toda hora frases de efeito. E é pro filme funcionar. Ele faz isso dando risada.
Agora uma dúvida, esse vilão tem um lugarzinho de The Rock comédia? Porque o The Rock é bem comédia, né?
Tem que ter.
É, senão não é ele, né? Ele é o produtor, exato.
Além de tudo,
ele colocou, né?
Ele tá lá, assim, então... É uma coisa que é ele, é a alma dele daquele projeto. Então ele tá muito apaixonado por ele.
Então quem não gostou, não gostou dele, talvez. O que você acha?
É um pouco disso, assim, porque é muito a alma dele ali. Então se você não gostou do filme, você não gosta muito dele.
E não tá seguindo aqueles padrões, né, de filmes que, nossa, tem que ser um roteiro ferrado, tem que ter aquela...
E assim... É aquela. Porque assim, podia muito bem chamar Adão Negro e a Sociedade da Justiça. Porque...
Nossa, achei que você ia falar Sociedade do Anel, desculpa.
Não. A Sociedade da Justiça é esse grupo da DC que tem, além da Liga da Justiça, tem a Sociedade da Justiça,
não conhecia.
E é o Gavião, que é Gavião. É, Hawkman, né? Que, tipo, Homem Gavião, Gavião Negro, não sei como é que é a tradução em português.
Uh-huh.
E aí tem o Pierce Brosnan, que é o Senhor Destino. E aí tem o Noah Centineo, que é o Atom Smasher, que é o Esmaga Átomo, e tem a menina que é a Ciclone. São esses quatro que são os super-heróis que estão ali, teoricamente, para combater o Adão Negro que está destruindo uma cidade. E eu acho interessante alguns pontos, porque o Chris Brosnan tá muito bem nesse filme. Ele é muito bom ator, né? Então ele realmente dá uma salvada ali no cara. E ele é muito carismático 007. Também. Então ele dá uma segurada boa na coisa. E o próprio o Gavião Negro, se não me engano é o nome dele em português, também vai bem ali na coisa. Só que o roteiro não se decide em certos momentos o que ele quer fazer. se ele quer explorar o lado vilão do The Rock, se ele quer transformar o The Rock em o Adão Negro em herói, se ele quer estabelecer um vilão antigo pra poder fazer com que o The Rock vire herói, se ele quer... E aí tem coisas que estão durante a trama inteira, e você fala, por que tá acontecendo? Aí no finzinho fala assim, olha, tá ali por quê? Aí, beleza,
aí entendeu, só no final você entende o que ele quer.
Por exemplo, o Noah Centineo, que é o garoto algoritmo, que tem muitas garotas apaixonadas por ele, que é um maluco lindo, maravilhoso. Ah, meu Deus, me engravida Noah. Ele aparece por 3 cenas. E muito. E tem um outro menino lá, que é o Amin, que é um menino que é... Ali na trama é um país que é meio ali no Oriente Médio, África, ali no norte da África, coisa do tipo. E esse menino aparece muito mais que o Noah Centineo, tem muito mais importância do que ele. E, assim, é um roteiro meio esquisito nesse sentido também, de saber usar os astros que eles têm, de fazer a coisa andar num ritmo mais certinho. E se você for lá pra se divertir, vê um filme bonitinho, bem feito no cinema, bonito, com efeitos e tudo mais, é legal. Filme muito quadrinho, eu acho, assim. Nem todo quadrinho é muito bom. Nem todo quadrinho vai ser um Mouse, vai ser um Watchmen, vai ser um quadrinho que você vai falar, meu Deus, revolucionou a indústria. Mas é um quadrinho de mês muito decente, assim. Você sai se divertindo do cinema, tem uma cena pós-crédito, então já tá muito enraizado ali na DC. É uma cena pós-crédito importante, com um personagem importante, com uma definição importante pro futuro da DC. Então, assim...
Ah, pro futuro da DC, não necessariamente uma sequência de Adão Negro? Vão explorar?
Então...
Isso vai ser de acordo com bilheteria?
Provavelmente, mas eu acredito que tenha, porque, assim, o Adão Negro tem que ter porrada com o Shazam. Basicamente é isso. Eles são os dois rivais. Porque eles têm a mesma criação. O Adão Negro e o Shazam foram dados os poderes a eles pelos magos supremos lá, que dão os poderes pra eles. Só que quando no Shazam a gente vê, só tem um mago, porque os outros foram mortos pelo Adão Negro. Então a gente tem que ver, e ele explora pouco isso também no filme. Então é isso, o filme é um catado de coisa, assim, que é pouco, cena de ação. É pouco, cena de ação. Então você dá uma... Às vezes você tem que catar esses caquinhos e falar assim, tá bom.
E também tem as pessoas que ficam... fazendo comparação entre os filmes da Marvel e os filmes da DC, ficam esperando que a DC chegue onde a Marvel já está hoje, consolidada e tal. E você acha que talvez seja isso a expectativa das pessoas que foram ao cinema e não gostaram, estavam com a expectativa lá em cima, porque estavam esperando um padrão um pouco maior?
E talvez tendo que entender que DC é uma coisa e Marvel é outra,
exatamente,
né?
Tem... É que eu sinto que esse filme é muito DC de 3, 4 anos atrás, quando era o Zack Snyder que mandava em tudo, era o universo dele, era o Batman vs Superman, a Liga da Justiça dele, Mulher Maravilha dele, tudo muito naquele focado na carinha de Zack Snyder, não a Liga da Justiça mais atual, que depois de Aquaman deu uma revitalizada, teve Shazam, aí teve um Batman, teve um Coringa, e aí a DC parece que tá indo cada vez mais pra esses filmes standalone, assim, que é um Batman de um universo, um Coringa de outro universo, e eles não precisam se conversar pra serem bons filmes. E esse filme parece muito assim, olha, a gente precisa conversar com tudo que já aconteceu de Zack Snyder pra poder seguir adiante. Por isso que tem uma cara, às vezes, meio fora do contexto.
Não quer resgatar o que aconteceu no passado, o que a DC foi no passado.
Exato.
Tem que fazer o universo cinematográfico deles.
Exato. É muito nesse sentido, assim, de fazer o universo da DC crescer. Só que é isso, a DC teve as dores de crescimento por não ter feito que nem a Marvel desde 2008, crescer e construir base com cada
tudo,
personagem,
né?
Pra depois interligar nos Vingadores. Então, a DC já foi, Liga da Justiça, pá, agora aqui, vamos apresentar todo mundo agora e porradaria na Liga da Justiça. Não é muito bem assim que funciona, né? Então... É um filme, cara, divertido, de verdade. Eu acho que... Eu entendo as pessoas que estão criticando que ele é confuso, que ele não deveria existir, que não sei o quê. Mas é um filme divertido e de verdade. Às vezes a gente só precisa de um filme divertido. Não preciso... Ah, não, porque a conexão com um universo superior... E, cara, o The Rock tá lá pra fazer a galhofa dele, ele faz a galhofa dele, ele tem o carisma dele. Se você gosta do The Rock, você vai gostar desse filme. Se você detesta o The Rock, você não vai gostar desse filme, porque é ele. Então não adianta, você não... Se, é de novo aquela coisa do... De, se você pode tentar, mas não vai dar certo. Então assim, se você gosta de hambúrguer, você vai gostar de hambúrguer. Se você não gosta de hambúrguer, você não vai gostar. Então é isso, é um filme divertido. Vale a pena ver no cinema por conta dessa estética dele, que é muito grandiloquente, coisas assim que são interessantes. A trilha é meio fraquinha, é meio... Ele tenta fazer alguns momentos de... É isso, assim, essa colagem de novo. Tem momentos que ele tenta fazer James Gunn, de colocar músicas conhecidas ou antigas pra poder contar, fazer parte da história, mas ele não abraça isso. Aí tem momentos que ele usa uma trilha muito daquelas assim, orquestradas e grandiosas e mostrando, e é só que ele também não abraça isso. Você fala, tá, decide o que você quer. É um filme que às vezes falta uma decisão, assim, uma linha que guia. Então a gente vai fazer isso, seguir esse caminho, fazer desse jeito. E aí seria interessante. Mas ele, como esses catadões, assim, eu acho um filme ok, divertido, legal de se assistir.
É isso, gente. Eu acho que no fim é pra ir ver.
Tira a conclusão.
Eu vou... Pra você tirar suas próprias conclusões, eu acho.
Eu confio no Caio. Acho que sim, se ele confiamos. Acha que dá pra ser... Porque é isso também. Às vezes, pro crítico, realmente tem pontos ali que ele acha importante ressaltar. Mas pro grande público, é um grande... pipoca aí.
Um blockbuster muito bem entregue, né? É isso.
E por que não, às vezes, também? Só ir lá. É, adoro.
Desliga o cabelo.
Tão gostoso, né?
Manda o cerebrinho pra gente, desliga o seu e entra lá no cinema. Basicamente.
Eu acho também que as pessoas estão esperando cada vez mais de filme de super-herói, porque teve toda essa construção, nananã. Então tem que ser isso, tem que ser aquilo. Gente, às vezes não precisa ser, sabe? Não é porque é um filme de herói.
Filme divertido.
E tem que ser gigantesco. Vamos com calma.
Espera, Brasil. Vamos lá. Próximo.
Como diriam as nossas feminejas, supera.
Para! Ele não te quer.
Ó, oh, olha aí. Paulinha cantora.
Nossa, eu canto muito, só que não. Aí. Vamos lá, afinada.
Isa, a gente tava falando já de Picon. Eu queria muito saber como estão as
remédios.
Como é que tá a travessia,
meu? Remédios.
É, se eu tô gostando dela... Então, gente, eu também vou trazer aqui algumas, alguns lançamentos no mundo noveleiro que estão acontecendo.
Eba.
Começando por Travessia. Travessia, que substituiu a saudosa Pantanal. É, ela estreou... Você tá ouvindo isso na sexta, então ela estreou semana passada, né? Vamos falar
retroativo,
isso.
Retroativo, já temos uma semana de análise aqui.
Mas... Porque eu acho que é bom a gente pegar a primeira semana da novela pra analisar ao invés só do primeiro capítulo. Porque a novela, diferente de série... É, vai durar por meses a fio, todos os dias ali, menos domingo. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de contexto pra analisar. O primeiro capítulo, gente, teve mais de 90 minutos. Já começou assim, plau. E aí, a história foi rodando. É, a gente tem...
Dois meios de apresentação, né? Também,
é, exatamente.
Tipo, quem é quem? Quem mora onde?
Dizem que o primeiro capítulo foi um Jade Picon Origins, porque mostrou...
Origins é ótimo!
É que
comparando com a vida real, né, Isa?
É,
muito igual, muita semelhança, né? Não é mera coincidência, né?
Assim, a gente tem dois núcleos principais da novela. É, o primeiro núcleo começa na cidade de Mandacaru, no Maranhão, e o segundo núcleo tá no Rio de Janeiro. É, o primeiro capítulo foca muito mais no segundo núcleo do Rio de Janeiro. Por mais que os personagens principais estejam no Maranhão. As pessoas até ficaram meio assim, né? Pô, não mostrou tantos personagens principais no primeiro capítulo, mas eu entendo por quê. Porque eles não precisavam de tanto contexto para ser apresentado ao público. É, no Rio de Janeiro, tava tendo lá... É, tem dois sócios...
Empresa.
Dois sócios, o Guerra e o Moretti. O Guerra, que é o Humberto Martins, e o Moretti, que é o Rodrigo Lombardi. E o Moretti tá pegando a namorada do Guerra, que é feita, é a Débora, feita pela grande Graça Massafera. Aí o Guerra vê os dois na cama, tenta matar eles.
Puto ali novelão, né?
Muito novelão, muito novelão.
Controlado.
A Grazi engravida e fica bem claro que o filho, ou filha, né, pode ser do Moretti. Mas o que acontece? Ela morre e o Guerra pega a menina pra criar.
Lombardi, menina, tá?
Sim.
Lombardi, exato. É. Rodrigo Lombardi.
E o Moretti.
Moretti,
E aí o Guerra, que é o Humberto Martins, pega a menina pra criar. E a menina cresce e vira Jade Picon. Então ela, ou seja, ela não sabe de verdade quem é a mãe dela. O pai dela pode não ser o pai dela biológico. Mas ela cresce ali, sendo super rica, mimada, tendo tudo o que quer. Enquanto isso, no Maranhão, a gente tem a trama da Lucy Alves, que faz a Brisa.
Linda!
Maravilhosa, gente, ela é maravilhosa. E do Ari, que é o Chai Suede. Eles se conhecem desde criança, são apaixonados desde criança. A mãe dele não gosta muito disso, porque quer que ele vai fazer faculdade, estudar em São Luís, tal, não sei o que lá, nananá. Mas eles ficam juntos, crescem, não sei o que lá, eles têm um filho. E eles estão prestes a oficializar um casamento, quando o Ari vai pro Rio de Janeiro com o professor e mentor dele, que é o Dante, o Marcos Caruso, porque ele tá com câncer, tem que ir lá fazer as coisas. Aí, o Ari e o Dante, eles são basicamente inimigos do Guerra, que é o Humberto Martins, porque o cara quer destruir os monumentos históricos do Maranhão. E eles querem
ele
preservar.
Ele é do tipo que destrói e reconstrói coisas modernas.
Exatamente.
Desse tipo.
E lá no Rio de Janeiro, o Ari acaba se envolvendo com a Kiara, que é a Jade Picon, que é a filha do Guerra, pra tentar entrar ali nesse universo.
Informações, trazer probleminhas.
E enquanto isso, a Brisa tá no Maranhão e percebe que o marido tá estranho. E ela fala, vou atrás dele. Só que o que acontece?
fizeram um deepfake com a cara dela, falando que ela era uma sequestradora de crianças.
Em Portugal. Com a outra parte do núcleo que tem a ver com o Lombardi.
Sim.
E com a briga de duas irmãs.
Exatamente, gente. É muito personagem.
Mas é muita coisa. Que trama pra administrar.
Mas eu acho que ela é a Glória Pérez. Ela é gênia em conseguir mostrar esses núcleos pra gente com muita clareza. Não é confuso pra quem...
Porque a novela, ela tem que ser assim. A novela, ela precisa ter muitos personagens. E os personagens precisam estar interligados entre si. Não muitos, tipo, 1 bilhão de personagens ser cabide de emprego. Mas ela precisa ter ali um certo tamanho de elenco pra poder levar isso por vários meses.
Mesmo porque nunca se sabe os núcleos que vão ganhar mais protagonismo, né?
Exatamente.
Porque a gente sabe que às vezes tem um núcleo que tá aí, que era pra ser menor. Aí as pessoas começam a curtir, né?
Por exemplo, a Maria Bruaca de Pantanal. Ninguém imaginaria que a Maria Bruaca no Pantanal desse ano fosse ter a relevância que ela teve. Ela era um núcleo mais segundo plano. Mas enfim, aí rola tudo isso, ela é achincalhada na rua e pra se salvar acaba entrando no carro do Otto, que é o Rômulo Estrela, que é um hacker que tá trabalhando pro Moretti. Tá tudo interligado, eu adoro essa novela. A novela é bem cara de novela, assim. Se você vai achando que você vai assistir um Pantanal, que é mais cult, porque a gente teve essas novelas conceito nesses últimos anos, né? A gente teve Amor de Mãe, a gente teve Pantanal, e entre Amor de Mãe e Pantanal teve Um Lugar ao Sol, que tentou ser um conceito ali, mas ninguém comprou muito. Não vá achando que é novela conceito. É novela novelão, é novela estilo Glória Pérez, que inclusive inaugurou o Glória Pérez Verso, trazendo 3 personagens de Salve Jorge, de 2013. Que é a Dona Elô, a Creuza e o Estênio. A Dona Elô, Giovanna Antonelli, o Estênio, o Alexandre Nero, que faziam um casal lá na novela. E hoje eles voltam divorciados, e daí tem toda aquela coisa de eles vão ficar juntos no final. A gente sabe, mas o gostoso é ver. O gostoso de novela é assistir, sabe? Então, assim, eu tô gostando muito. Eu tô gostando que a novela, ela tem algumas coisas meio pastelão, algumas coisas meio... dramalhão, muita coisa que você vai assistir, você vai falar, essa novela tem cara de novela. Tem cara de novela, e eu acho que isso é bom, principalmente vindo de uma novela conceito, né? Além de Travessia, estreia hoje, quarta-feira, pra vocês já estreou, porque vocês estão vindo isso na sexta, Todas as Flores. O que é Todas as Flores? É uma novela do João Emanuel Carneiro, que fez Avenida Brasil, A Favorita, assim, simplesmente o cara é... fantástico, obrigada por tudo, João Emanuel Carneiro. E a novela ia entrar na grade da TV aberta, antes até de Travessia. Mas o pessoal da Globo reformulou algumas coisas e Todas as Flores está sendo lançada como exclusiva Globoplay, direto na plataforma de streaming. A cada semana vão liberar 5 capítulos.
Da Regina Casé vilã.
Sim, o que é legal dessa novela? A personagem principal, que é a Maíra, é interpretada pela Sophie Charlotte, ela é cega. E os capítulos vão ser liberados tanto do modo que a gente conhece, como com a descrição. E aí você tem toda essa coisa de que essa Maíra, ela é filha da Zoé, que é a Regina Casé, e a mulher, a Zoé, renegou ela, porque ela é cega e ela cresceu com o pai.
E lá vem mais aquele trama de bater em idoso, igual era o...
A Regina Casé, que a última vez que a gente a viu, ela era a grande mãe do Brasil, a Lourdes. Agora, agora ela vai ser a vilã que renegou a filha cega. Só que o que acontece? A Zoé tem outra filha, Vanessa, que tá com uma doença e precisa de uma ajuda lá. Então a Zoé vai procurar a filha cega pra ver se ajuda a filha preferida dela. E aí fica naquela, não, mas eu te amo, minha filha, eu queria ter te reencontrado. Só que tanto a Vanessa, gente, ela é interpretada pela grande Letícia Colim, tá bom? É assim, só gigantes.
Essa menina, ela é maravilhosa, a Letícia.
E o João Emanuel Carneiro já deu a letra que a novela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai acabar em dezembro e a próxima parte vai vir no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente em março, por aí. A primeira parte vai acabar com a Maíra descobrindo que a mãe é uma pessoa horrível e etc. E a segunda parte vai focar na vingança. E o João Emanuel Carneiro sabe fazer vingança muito bem. A gente sabe disso. A gente viu A Avenida Brasil. A gente viu A Favorita. Até em Cobras e Lagartos tem um quesinho lá de vingança, sabe? Então, o cara sabe. o cara sabe, eu já tô super animada pra ver a segunda parte, sendo que eu ainda não consegui nem ver a primeira. Mas é isso, é, eu tô bastante animada por Todas as Flores.
Olha, quem gosta de novela tá numa trabalheira agora, entendeu? Sim. Agora vocês estão entendendo a vida do série maníaco.
Vai ficar
porque
igual
não
a Paulinha
são mais
agora.
Três novelinhas aí, em horários assim, tranquilos, uma depois da outra. Não, meu amor, agora tem no streaming exclusivo.
Filme de novela.
Inclusive, já tem alguns anos que o Globoplay tem esse projeto de revitalizar e trazer na íntegra novelas antigas.
Em 4x3, diga-se de passagem. Exatamente. Que é o formato original, em vez de fazer igual a Globo, que estica a novela, perfeito. Que é
terrível. Não precisa esticar, não.
E boa sorte pra vocês, noveleiros.
E todo mês são duas novelas. Todo mês são duas novelas, e as novelas desse mês me deixaram muito animadas. A primeira é Selva de Pedra, a versão de 86.
Ai,
com,
que demais.
Com o Tony Ramos, que é uma trama com crime, com gente sendo acusada falsamente de um crime, sendo que a pessoa é inocente, com triângulo amoroso, com vingança. Então assim, ó, também muito bom. E a outra novela que veio esse mês, que eu fiquei muito feliz, foi A Próxima Vítima, de 1995.
Ai, que
gente,
novela.
Eu tenho uma história também pessoal com essa novela, que meu nome quase não foi Isabela, porque minha mãe falou que era nome de vilã, por causa da Cláudia Hanna nessa novela.
Nossa!
É, então eu sempre quis assistir essa novela, agora ela entrou, eu já comecei a assistir. E ela é uma trama que se passa em São Paulo, novela de Silvio de Abreu, é São Paulo, gente. E tem aí família rica italiana, tem traição, casamento por causa de dinheiro, e o principal, muitas mortes. E gente tentando descobrir por que essas mortes estão acontecendo e quem é o assassino. Então assim, se você gosta de alguma uma trama meio policial, mas que tem tons novelescos, que tem também Tony Ramos, que tem Suzana Vieira, que tem Araci Balabanian fazendo um papel incrível, vamos aí ver A Próxima Vítima. E ficar de olho na Cláudia Hanna vilã, que também é ótimo.
Eu tô muito feliz dos noveleiros poderem... Chega, não aguento mais tantos lançamentos com a gente. Vocês podem assinar o documento, tá lá no change.org.
Eu acho que você devia lançar um curso lá na New Cursos de como maratonar
e ter uma vida.
E, gente,
eu acho que você é maior especialista no Brasil.
Como se organizar para maratonar e dar conta de assistir tudo, né?
Maratonar novela é, assim, uma trabalheira.
É pros fortes.
Ó, eu vou te falar.
Porque são 150 capítulos.
Travessia, eu estou assistindo no estilo maratona, porque eu... Pra jurar.
Eu também tô assistindo na maratona.
Vai estar me causando uma dificuldade. Então, eu pensei...
Comigo, Pantanal foi assim, né, Paulinha? Pantanal comigo foi assim.
Eu tô maratonando como... Né, alternando com todas as outras que eu vejo, claro. Então, assim, digamos, tô atrasada. Mas eu tô nessa maratona. Poucos, eu vou vendo e alternando com maratonas.
É, você que ouve aqui, você sabe que a Paulinha é a rainha da maratona, realmente.
E se eu contar pra vocês, eu estou há quase um ano maratonando O Cravo e a Rosa, porque são 221 capítulos.
Assisti isso melhor... em vida, em tempo
Olha,
real.
Eu também, em tempo real. Falar de One Piece, maior novela aí pra cobrir.
É. One Piece meus filhos estão vendo, parece que são 300 e pouco, né?
Não, eles... Nossa. One Piece acho que são 1000 episódios.
Não, o novo.
Nossa! Ah!
É que, amor, o que lançou agora, entendeu? Agora lançou é 300 e tantos.
Ah, que é 100
eles
mil.
Eles estão com 186, se eu não me engano. Porque todos os dias eles batem um com o outro pra saber onde cada um tá.
Yeah, tipo
e eles fazem perguntas do tipo, mas já apareceu o Tan Shun Han Tan? Aí eu fico, uau. Aí o outro fala, claro. Aí, então tá, tudo bem. Você deve estar nesse episódio mesmo. Daí ele, mas você decorou o episódio que apareceu? O outro diz, sim, claro. Foi algo importante na história. Daí eu penso, estou construindo um futuro.
Incentiva.
O futuro tá garantido no meu canal. Eles assumem e vão fazer maratona.
Incentiva os dois a verem juntos. O que ainda tá meio atrasado, ele pode ver rapidola e aí os dois vindo juntos. Porque isso
uniu uma família,
coisa,
né?
Me aproxima muito com a minha irmã. Minha irmã nunca foi muito de novela. Eu peguei e falei, vai assistir comigo? Sim. Começamos com Bom Sucesso, que é uma das minhas novelas favoritas. E aí agora, acaba uma novela, a gente já emenda em outra. Hoje a gente tá vendo duas novelas ao mesmo tempo. A gente vai começar a ver três por causa de Todas as Flores. A gente senta, é o nosso momento. E assim, é uma coisa que... uniu muito, sabe? Eu acho que assistir coisa junto, maratonar coisa
junto,
une as
pessoas. Eu vou tentar, mas aparentemente, petição. A gente também tem que entender o lugar que eles estão nesse momento. Eu acho que tá rolando uma competitividade. Quem vai terminar mais rápido esses novos episódios de One Piece? Vocês estão vendo também, depois contem, viu? Eu vi muito aleatoriamente Então, não saberia o que dizer sobre essa maratona específica. Mas temos outras.
Exato. Eu queria falar pra você falar pra gente, Paulinha e Camila, vocês duas que assistiram The Watcher, Bem-vindo à Vizinhança. E é uma série do Ryan Murphy, né?
Mais uma série do Ryan Murphy.
Ele mesmo se destronou, né? Ele tava no primeiro lugar com
Dahmer.
Cuidado com essa. E aí ele tirou o próprio número 1 pra colocar outro número 1 dele mesmo, que é o Bem-vindo à Vizinhança. E aí?
Essa série, primeiro, chamou muita atenção, óbvio, porque é do Ryan Murphy, mas porque tinha a Naomi Watts no elenco. Eu sou meio aficionada
também
pela Naomi Watts. Nossa. E o Bobby Cannavale também. Então tinham esses dois nomes que chamaram muita atenção. E outra coisa que pra mim é uma... Sempre fico louca, é uma isca baseada em fatos reais.
Ah. Isso, é.
Só um parênteses, Paulinha.
Esse foi o motivo de eu ter assistido também.
O Bobby Cannavale, se você não conhece ele de nome, mas você bateu o olho, é aquele tipo de ator que você fala, meu, já vi esse cara em
um milhão de filmes
diferentes de todos os tipos.
Ele faz muita de comédia, drama, tudo, filme de época. Ele faz muita coisa musical.
É tudo, é bizarro.
Abraça tudo, maravilhoso.
E essas duas coisas me pegaram. Então, primeiro Naomi Watts, depois história real. História real. E aí, The Watcher, aqui ficou Bem-vindo à Vizinhança. Bem-vindos, na verdade, à Vizinhança. E faz bastante sentido até o título, né? Porque às vezes tem uns títulos que ficam meio versão SBT e tal. Mas esse ficou bem legal. Porque The Watcher é uma pessoa que assina uma carta, tá? E o que, que é essa carta? Essa família maravilhosa, temos aí esse casal, mais uma menina adolescente e um molequinho. Eles compram uma casa, gente, aquele momento, a alegria da família. Eles vão morar no subúrbio, saem lá de Nova York, tá? Vão comprar uma casa. Uma casa linda, uma casa incrível, grande, mara. Compram essa casa, mas começa a dar um certo probleminha. E aí tem aquele lugar que eu também gosto muito, é de você... ficar pensando, assim, as pessoas estão malucas, existe algo de sobrenatural,
até
ou
você
tem uma explicação
entender.
Lógica para o que está acontecendo nessa casa. E aí a tensão se amplia, a tensão em relação a eles, porque tem algumas tensões visuais que a gente vai vendo, né? Tipo, por exemplo, a pessoa que passou aqui, né? Alguma impressão que dá ali. Então tem coisas que a gente fica, eita, tem alguma coisa errada nessa casa. Visitantes, que você fala, ué, esse cara tá fazendo aí, que coisa esquisita, que susto, sabe assim? Mas fica meio bom, sei lá. Só que começam a chegar essas cartas, assinadas pelo tal The Watch. E seria uma pessoa que estaria observando ali todas as ações que eles fazem dentro dessa casa. Estaria vendo o que eles estão fazendo e, sei lá, num tom de ameaça, uma coisa assim, que eles começam a ficar meio apavorados. E aí eles começam a aprofundar na casa. E meus amores, aproveitem essa maratona, porque é uma tensão grande. E exatamente nesse lugar de quanto tem de insanidade, quanto esses vizinhos, essa vizinhança tem de responsabilidade nisso, ou é uma noia por causa das cartas, ou tem alguma coisa de sobrenatural mesmo, ou não, é uma especulação imobiliária. Você chega até nesse lugar, assim, porque todo mundo vira suspeito, né? Isso é meio... Agatha Christie, assim, sabe? Tipo, todo mundo é meio suspeito. Todas as pessoas. Então você fica num lugar que você... Ah, não, agora esse... Não, agora não. Agora acho que essa mulher da imobiliária. Não. Agora eu acho que tem uma outra pessoa aí,
esquisita,
sabe?
Pode ser aqueles antigos moradores que pode, de repente...
Você fica muito louco.
É.
Muito louco. Só vou dar um alerta, tá? Porque muita gente ficou reclamando disso, eu acho uma besteira. Porque essa história, na vida real, ela não tem
não
uma
tem
conclusão.
Um desfecho,
Não descobrem quem é o Watch, The Watcher. Não descobrem quem assinou, quem mandava essas cartas. Então assim, gente, não tem como se entregar um final. Então muita gente fica insatisfeita com isso, porque queria uma conclusão. Mas é baseada em fato real, e na vida real, isso não foi descoberto.
Inclusive até a família, né, Paulinha, tá sendo incomodada por isso, né?
Então assim…
Paulinha tá sendo, a família tá sendo acionada.
Incomodando famílias.
As pessoas estão indo atrás da família pra perguntar.
Ryan Murphy é especializado em traumatizar. Mais uma parceria com o Dahmer. Nessa série, quem dirige é a Jennifer Lynch também. E eles até quiseram botar na conta dele aqui no perfil nacional. Do tipo, gente, vocês estão confusos, mas é isso aí. É a Jennifer Lynch, a filha do David Lynch, que faz os episódios. Ela é especialista nisso. Gente, não. Vem com essa. Vai, essa é pra você, né, meu amor? Você que escreve. Ela acha que dá o tom e tal, mas eu acho que tem gente do Ryan Murphy mesmo.
E eu acho que a gente esquece muito que o Ryan Murphy, ele nunca trabalha sozinho, né? É, ele trabalha muito com o Ian Brennan. Inclusive,
nessa série é Ian Brennan,
o Ian
também.
Brennan, ele tava junto com o Ryan Murphy em Dahmer. Eles trabalham juntos há muito, muito tempo. Glee era com ele, era o Sim. Ryan Murphy, o Ian Brennan e o
The
Brad Falchuk.
Eu acho que é com ele também.
Sim, então ele tem essa parceria aí também. Eu sou um pouco contra o Ryan Murphy, porque eu era muito fã de Glee.
Caraca,
eu era muito fã de Glee, que começou a se levar a sério demais e ficou ruim. E eu percebi uma coisa que o Ryan Murphy tem. O Ryan Murphy, ele não para de trabalhar, ele não para de criar.
Ele é workaholic.
É, todo ano você vai ver, pelo menos, no mínimo, uma produção do Ryan Murphy nova. E ele é, sabe aquela pessoa que quando ganha um brinquedo novo, deixa o brinquedo antigo de lado?
Olha aí, olha o
É isso, sabe? Mas foi assim com Bones, foi assim com Glee, foi assim com American Horror Story, que muita gente começou a reclamar de temporadas...
Piores, exatamente. É verdade, a primeira é fantástica.
Então, eu acho que o Ryan Murphy, ele trabalha muito bem com coisas fechadas, com minisséries.
Essa é uma minissérie, gente.
Sim.
Não vai ter continuação, a não ser que
agora. Ele trabalha muito bem com isso.
E dá pra ver rapidinho, né, Paulinha?
Mas sempre que eu vejo... Sempre que eu vejo o nome do Ryan Murphy, já vem aquele trauma.
Caramba,
eu sou traumatizada. Ele me traumatizou. Porque é assim, se você começa a ver alguma coisa dele que vai ter mais de uma temporada, você já tem que ir com a cabeça que vai degringolar. Vai degringolar. Isso aconteceu com muitas produções que ele fez, que teve mais de uma temporada, sabe?
Até embargou a voz
Spring
da menina.
Queen.
Mas tá chorando, não chora não.
Para o menino, Ryan. American Horror Story, Bones.
O que você tá fazendo,
Ryan? O que você
Ryan?
Fez com ela, Ryan?
É isso. Não,
causando traumas na Isa.
Traumas, eu acho que ele é um cara que ele meio se aprofunda nas histórias. Eu tenho, sei lá, às vezes impressões... Por exemplo, Halston é do Ryan Murphy. Aliás, é maravilhosa. Podem assistir com Ian McGregor. Aí, tipo, ele faz Halston. E depois ele lança um puta de um documentário fudido do Andy Warhol, que são histórias correlatas. Aí eu fico pensando, meu, esse cara, ele é tão noiado que ou ele tava fazendo uma e chegou na história da outra, ou ele tava fazendo a outra, chegou a história da uma. E aí eu fico pensando se ele não escreveu da mansão a primeira temporada de American Horror Story, que é uma casa mal assombrada.
Sim,
se ele não estudou várias casas e várias histórias,
fazer.
E de repente ele fica, sabe assim, aquela pessoa que vai tão.
Revisita
e daí ela
projeto,
tem muitas
né?
coisas pra pôr. E, porque ela vai vindo muita coisa, entendeu?
E o Ryan Murphy gosta muito de no mundo LGBT, e ele gosta muito de ir no mundo de crimes. E a gente vê essas coisas se misturarem às vezes. Como, por exemplo, a segunda temporada de American Crime Story, que é o assassinato de Gianni Versace. Que, inclusive, ele trabalha de novo com o Darren Criss. Pelo amor de Deus, Ryan Murphy, libere o Darren Criss do seu porão.
E... S.O.S., na verdade, você pode ver na série, ele faz vários sinais sobre isso.
Dahmer também, que tem essa pegada de crime com a questão LGBT ali. Então ele gosta muito de trabalhar essas duas coisas, crimes e LGBT. A gente vê muito o Ryan Murphy nesses dois lugares.
E tem
lugares.
Críticas em relação a isso também. Apesar de que aí eu tô suspeita, porque eu acho que, cara, crimes estão aí em qualquer espectro.
Crime ocorre, enfim, nada acontece, feijoada.
Exato. Exatamente. Isso não quer dizer nada sobre a orientação, isso quer dizer sobre o indivíduo, né?
É, exatamente. Eu acho que ele gosta muito de trabalhar o universo LGBT, porque ele próprio
Exato.
É gay. Então a gente vê ele trabalhando isso desde Glee.
Porque ele deve ficar estudando isso dentro do que
exatamente.
Ele estuda e vê, e se aprofunda, e de histórias que chamam a atenção.
E por mais que eu seja contra o Ryan Murphy…
Podia escolher uma história mais fofinha?
Podia.
Não sei, acho que não tá no ingrediente dele, do DNA dessa pessoa, gente.
E o Ryan… Eu acho que as pessoas que estão conhecendo o Ryan Murphy atualmente, que estão vendo só drama, coisa sombria e tal, não sabem que ele tem uma veia comédica muito boa também. É, as duas primeiras temporadas de Glee são maravilhosas. São assim…
Temos uma Glee aqui. Como é que chama?
Glee.
Uma Glee.
É quando ele tá ali trabalhando com sarcasmo, com um humor meio ácido. Quando a série não tá se levando a sério. Então você vê que ele é muito bom na comédia também. Depois a terceira temporada ainda é boazinha, mas depois vocês param de assistir. Finge que não existe uma quarta.
Maravilhoso, tá? É assim que se assiste Glee.
Glee só três
você
gostou das primeiras
temporadas.
Você
ficou tensa, Ká, com essa série aí, The Watcher?
Fiquei, mas eu vou te falar que eu fui pro time das pessoas que ficou decepcionada de ter lido. De ter lido também depois que não tinha desfecho. Aí me causou uma decepção, porque eu queria um desfecho.
É, porque você fica realmente quer, muito curioso. E tem muitas possibilidades dali.
Como é que essa família não descobriu, né? Poxa, isso eu senti, assim. Eu falei, caramba, eles passaram todo esse estresse. Várias situações que quem assistir vai entender, não vou dar spoiler aqui, mas aconteceu um monte de coisas horrorosas e, tipo, não descobriram quem que fez essa palhaçada
nada
toda.
Acontece feijoada.
Entendeu?
Mas vocês sabem que...
Pô, me chateou.
Às vezes o final aberto, ele me deixa um pouco feliz, tipo, eu posso criar um final pra essa história.
Sim, pra mim, eu tenho uma versão aqui, mental, sobre o final.
Depois você me conta, então, pá. Depois eu vou dar a minha também, mas...
Eu vou escrever um textão lá no meu...
E coisa de final aberto... A gente vê final aberto em série, em filme e até em novela, tá bom? Tem novela que tem final aberto. Oi, sangue bom, estou olhando para você.
É isso aí, então, gente. Querem
tá, acho você que... quer falar o seu popurrí de clássicos?
Fala, popurrí
coisa
de
rápida,
clássicos.
Coisa rápida.
O pessoal quer maratonar os clássicos.
Eu assisti dois filmes nas minhas férias, muito legais, porque eu ouvi o podcast, tá?
Olha,
eu tô ouvindo, eu tava de férias, mas eu ouvi vocês.
Chique.
Paulinha falou da Marilyn Monroe, né? Fez aquela crítica. E aí eu falei, poxa, nunca assisti nenhum filme da Marilyn Monroe, eu vou assistir. E eu peguei um, assim, bem no escuro mesmo, sabe? Que chama Quanto Mais Quente, Melhor. Que é uma comédia, né? Você ouve esse nome, você fala, nossa, é um filme sexy, né? Tipo, vai abordar... Não, é uma baita comédia, que são dois músicos que estão em Nova York na década de 20. E eles presenciam um assassinato de um grupo de mafiosos. E aí eles... Os mafiosos vêm, que eles viram, e eles começam essa perseguição. E aí eles trabalham numa empresa de música, e essa empresa tava precisando de duas musicistas para irem tocar em Miami, né, num concerto e tal. E aí eles se vestiram de mulher para se disfarçar e fugir dos mafiosos. E nisso eles conhecem a Marilyn Monroe, que é a Sugar, maravilhosa, desde o primeiro, assim, da primeira cena que ela aparece na linha de trem, entrando no trem para eles irem viajar. Maravilhosa. E aí começa toda a situação, que é muito engraçada, né? Os três, assim, são maravilhosos. Você ri pra caramba com os três. Eles são muito divertidos, né? E o filme é maravilhoso e é todo em preto e branco. E você consegue assistir lá no Prime Video, tá? Você consegue assistir, não precisa comprar, tá disponível
no
Prime
Video.
Olha
que legal, gente. Às vezes vocês falam que não tem conteúdo clássico.
Exato, tem, gente. Vamos cavocar.
Olha aí, um filme de 1929, da Marilyn Monroe, que teve várias indicações à premiação, ao Oscar. Disponível para vocês maratonarem ali.
É um blockbuster.
Muito legal essa dica
daquela época, né? 1950. Se passa em 1929, que é a época da Lei Seca, que isso aborda também no filme, é bem interessante.
O filme
mas
é de 59.
O filme é de 1959, exatamente. Muito bem filmado, assim, incrível, o roteiro incrível, maravilhosa a Marilyn Monroe. Não é só um rostinho bonito, gente, não é só um sex symbol. É realmente ela é uma baita atriz, tá? Assisti outros filmes dela também. E tem um outro filme que eu também, pegando nessa linha de mulheres maravilhosas, divas aí do cinema, eu assisti um filme da Audrey Hepburn, que também é um clássico, que chama Charada, que é um filme que se passa também na década de 60, ela tá em Paris, e ela tem um marido que ela tá super insatisfeita, e ela tá na Suíça, assim, de férias, né, o filme começa na Suíça, ela lá tomando um drink, assim, com uma amiga dela, e de repente ela recebe uma notícia, e ela queria já se divorciar, que o marido dela morreu. Só que aí esse marido deixou $250 mil escondidos em algum lugar, e aí um grupo de mafiosos também começou a ir atrás dela, numa perseguição em Paris, pra tentar descobrir aonde tá o dinheiro, e ela correu risco de vida, e ela é uma baita atriz também, acho que eu nem preciso...
E é com o Cary Grant, né?
O Cary Grant, que é maravilhoso, né? Que se passa por uma pessoa que vai ajudar ela e não sei o quê, só que na verdade ele também, bom, eu não quero contar, mas ele também é um mafioso, e aí a história é muito legal também, é divertida, a Audrey Hepburn, você não consegue tirar os olhos dela, assim, cada fala, roteiro também, incrível desse filme, e tá na Apple TV Plus, esse é pra alugar, R$9,90. Mas, gente, R$9,90, pelo amor de Deus, né?
E pra quem gosta de moda...
Maravilhoso.
Não,
os looks dela, eu não
tem
preciso
as
nem...
Coisas...
Gente,
meu,
sério, é atemporal.
De Louis Vuitton.
Não, é atemporal.
É icônico, assim, pro pessoal da moda esse filme.
Exato. E... Aparece também muitas questões nesse sentido da moda. Pode falar isso.
E uma coisa assim... Se vocês estão animados em assistir filmes clássicos, eu vou dar uma dica de streaming. Mubi. Mubi é o streaming do cinéfilo,
muito legal.
Cinefilia. Mas você vai encontrar muito filme
também.
Clássico, filme
de
Mubi, filme de arte,
muitos
assim.
Muitos filmes de festival acabam indo pro Mubi. Tipo, ano passado, o ganhador da Palma de Ouro de Cannes, que foi Titane, tá lá. Eu assisti, é um filme doideiro, se você quiser, tá lá. Tem muito filme vem pra mostra, que eventualmente acaba no
Mubi. E que vai pra lá. Mas tem um detalhe no Mubi que a gente tem que ter muito cuidado, que é o Mubi, todo mês, ele renova os filmes. Então, os filmes não ficam pra sempre lá. Então, por exemplo, a Paulinha...
Tem que aproveitar e assistir, tem que aproveitar naquela temporada.
Exatamente. Eu recomendo até vocês seguirem o Mubi no Instagram, porque eles sempre estão postando o que eles estão colocando no catálogo, porque é bem limitado, assim. Depois eles tiram do catálogo. Então, tem que aproveitar naquele momento, né?
De tirar do catálogo, a gente vê em todos os streamings.
Exato,
mas
o Mubi tem uma
rotatividade
maior.
Exatamente. Mas é um bom serviço de
streaming. Ah, queria até dar uma dica pra vocês. No Mubi tá disponível ainda, tá? Eu assisti nas minhas férias um documentário. Tem muito documentário incrível também, da década de 40, 60. Chama Saudações Cubanos. É um doc que conta os 4 anos após a chegada do poder do Fidel Castro, né? E tem o diretor Agnes Varda, que ele trouxe uma Cuba de... assim, num contexto assim, muito incrível, de mostrar a alegria dos cubanos. E o documentário é todo em fotografia, então você que ama fotografia em preto e branco também, tá, gente? Vocês vão amar. Então mostra bastante aquela época do Fidel Castro e também o povo cubano, como eles viviam, a musicalidade deles. É bem legal, viu?
A
tudo em fotografia.
A Agnes Varda é maravilhosa. Era, né? Infelizmente ela faleceu tem alguns anos, mas ela é incrível, assim. Sim. Qualquer coisa que você veja que tenha Agnes Varda, pode ir, que é sucesso.
Vai sem medo.
Baixinha fofa.
Baixinha fofa.
Todo mundo, então, maratonando os clássicos, as maratonas, o forfé no cinema, vai dar, ó. Tem dica pra todo mundo.
Caramba, muita coisa.
Tudo quanto é lugar.
Eu tenho aqui uma sugestão pra gente. Que tal a gente finalizar o podcast de hoje falando algum filme antigo, meio clássico, o nosso favorito?
Caramba.
Quanto você considera favorito? Antigo? Esse é o problema.
Até a década de 60, porque meu filme é de 61.
Até a década de 60?
Porque o meu filme é de 61.
Eu nem sei quando foram lançadas, gente.
Oh, caramba, até a década de 60. Bom, não é difícil, não. Bom, o Quanto Mais Quente, Melhor é um deles.
Eu vou ter que bugar.
Eu vou falar o meu aqui.
Casablanca, assisti Casablanca também. É Casablanca é um dos meus preferidos.
57, bem.
Paulinha, que roteiro, Casablanca. Tem que assistir Casablanca. Que roteiro, gente.
Vai, fala o seu, Isa.
Maravilhoso. O meu é Amor Sublime Amor, 1961, levou 10 Oscars, o original, porque eu sou contra também o Amor Sublime Amor atual, eu acho que perdeu muito da magia do filme. Assistam o Amor Sublime Amor original, é brilhante, assim, uma aula de cinema, basicamente.
O seu,
e
Paulinha,
musical.
Você tem alguma recomendação para
eu
nós?
Eu ia falar O Mestre com Carinho, mas também tem... Bonequinha de Luxo.
Ah, Bonequinha de Luxo é maravilhoso. Também vi depois da sequência, porque eu falei, gente, assisti Charada e não assisti Bonequinha de Luxo.
Aí você fica com vontade de assistir uma Bonequinha de Luxo.
Com certeza.
Então tá.
E a minha é também um clássico, que é o 12 Homens e uma Sentença. O 12 Angry Men, que é um dos maiores filmes de tribunal. É um filme muito importante também pra você aprender a ouvir outras pessoas e achar provas e coisas do tipo.
Maravilhoso. Então agora, a roleta da Isa terminou.
Deu certo, a gente pegou de supetão.
A roleta da fogueira da Isa terminou. Então, se você tem um
ela
filme clássico
a PF aqui,
preferido, a Polícia Federal rodou,
baixou aqui pra poder...
É a operação Filmes Clássicos.
Isso.
Se você quiser participar, vai lá no Insta da Isa e conta o seu filme clássico. Isabela
PF, por favor, prato feito. Polícia Federal.
Eu amo, gente, maravilhoso.
Bom,
terminamos,
né? Por hoje, já tem coisa demais, né? Hein?
Acho que vai ter toda uma vida aí pra gente fazer tudo que é essa maratona, que agora veio novela, veio filme
muita
clássico.
Muita coisa legal,
dizer,
gente.
Virou um grande problema, tá?
É. Virou.
E a gente espera vocês a semana que vem pra mais um Drops.
Esperamos vocês também aos sábados, às 11h20 da manhã, na TV Jovem Pan News. Vamos e lá. Também sigam a Jovem Pan Entretenimento nas redes sociais. Lá tem muito conteúdo que a Isabela faz, junto com os colegas das redes sociais. E a gente fica por aqui. Até semana que vem.
Um beijo.
Beijo, gente.
Drops JP.